Prezado amigo, bem-vindo ao Ministério Guarde a Fé. Obrigado por unir-se a nós este mês, ao estudarmos alguns progressos no cumprimento da profecia bíblica que ocorreram recentemente de forma dramática. Os planos papais para o mundo estão se tornando cada vez mais claros ao nos aproximarmos do fechamento da porta da graça para a raça humana. Estamos testemunhando os dois lados amadurecerem e desenvolverem a sua posição no grande conflito ao se prepararem para a batalha final. Satanás está organizando o mundo inteiro para segui-lo e tentará forçar o povo de Deus a adorá-lo através de agentes humanos. Por outro lado, o povo de Deus está se preparando para defender a verdade e a lei divina. Antes de prosseguirmos, porém, gostaria de dizer-lhe que aprecio imensamente o apoio que você tem oferecido ao projeto do Ministério Guarde a Fé na Austrália, o Centro de Saúde Highwood. Highwood está gradualmente superando a crise e a sua ajuda é altamente necessária. Recentemente, passei 2 semanas treinando e orientando a nossa nova gerente, Judy Astleford. Apesar de ter sido dias de trabalho intenso, pude ver claramente a mão de Deus repousando sobre Highwood. Em outra oportunidade, compartilharei com você mais a respeito do progresso da instituição. Por agora, apenas direi que estamos testemunhando resultados maravilhosos através do nosso programa de saúde. Que campo missionário fértil temos em Melbourne! Mas não para aí! O Centro de Saúde Highwood tem capacidade para atender toda a Austrália, como também a Nova Zelândia e o restante da Oceania. Assim, agradeço a sua parceria com o Ministério Guarde a Fé. Por favor, mantenha esta importante obra em suas orações. Gostaria de lembrá-lo também que o Ministério Guarde a Fé está agora no Facebook e no Twitter. Imagine só, convido-o a seguir-nos e indicar-nos a seus amigos virtuais. Ali, compartilhamos os links para os nossos resumos de inteligência profética, sermões, eventos e outras informações importantes para que você e os seus amigos possam estar informados dos últimos progressos no cumprimento da profecia bíblica. A nossa página no Facebook também está repleta de informações interessantes. Espero que você goste da nossa mídia social. Nosso desejo é que os jovens visitem os nossos sites, sejam abençoados e decidam entregar sua vida ao Senhor Jesus e preparar-se para a sua volta. Eventos em rápida sucessão no mundo anunciam que Jesus em breve voltará. Antes disso acontecer, porém, o mundo será envolto por um engano devastador de uma terrível surpresa que conduzirá milhares de pessoas à ruína eterna. Satanás sabe que chegamos ao estágio final do conflito. Antes de darmos início ao estudo desse mês, convido-o a inclinar a sua fronte comigo e pedir a bênção de Deus. Nosso amado Pai Celestial, é com profunda gratidão que inclinamos a nossa fronte perante Ti. É um grande privilégio ser filho do Rei do Universo. No entanto, ainda não estamos no lar. Estamos em terra estrangeira. Estamos em um mundo regido pelo caos e rebelião. Almejamos chegar ao lar celestial e estar com Jesus. Almejamos mais e mais as coisas celestiais. Apoiamo-nos nas Tuas promessas e reconhecemos que Tu tens o destino eterno para aqueles que forem fiéis a Cristo. Rogamos que envies o Teu Santo Espírito hoje para nos ensinar a respeito dos sinais dos tempos. Acima de tudo, para nos ensinar que resta pouco tempo e que precisamos preparar-nos para o conflito final. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro texto bíblico que vamos ler hoje se encontra em Apocalipse 18, 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Este verso nos diz que um grande engano sobrevirá ao mundo. Trata-se de um engano que é cultivado pelos grandes homens da terra, ou, na linguagem bíblica, os mercadores da terra. Temos que ter muito cuidado com esses homens poderosos. Eles estão tentando enganar-nos. Você acha que hoje existem enganos no mundo criados pelos grandes homens da terra? Claro que sim. Eles estão ocultando os seus verdadeiros propósitos e planos. Eles infligem dor e fazem os seus semelhantes de escravos. Ouça a seguir um trecho de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 135. O fim está perto, aproximando-se furtivamente, imperceptivelmente, como a silenciosa aproximação de um ladrão de noite. Conceda ao Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser cooperadores de Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto, vem logo a noite, quando homem nenhum poderá trabalhar. Que os que agora estão jubilosos na luz da verdade presente, apresentem-se a comunicá-la a outros. O Senhor está indagando: a quem enviarei? Os que desejam fazer sacrifício pela causa da verdade devem responder agora: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Que citação maravilhosa! Você não quer fazer parte da verdade triunfante? Eu quero. Não demorará muito e chegará o tempo em que não poderemos mais trabalhar por Cristo. Estamos crucialmente situados nos últimos dias. Vivemos em uma época grande e terrível. Precisamos seguir os conselhos de Deus. Precisamos seguir a verdade como está revelada na Bíblia. Temos uma obra a realizar e precisamos apresentar-nos para cumpri-la. É por isso que não consigo me segurar. É por isso que viajo de um lugar a outro a fim de ajudar o povo de Deus a despertar para o tempo em que vivemos. A sua vida, a minha vida, está em jogo, meu amigo. Não espere mais para começar a se preparar. Entregue seu coração a Jesus agora mesmo. Submeta-se a Ele e siga a sua vontade. Para isso, não é necessário fazer peregrinações. Não é necessário pagar penitências. Não é preciso um rosário. Tudo o que você tem que fazer é arrepender-se de seus pecados, cair de joelhos e rogar o perdão de Deus. Peça para Jesus entrar em seu coração e conceder-lhe o seu amor. Em seguida, levante-se, dê as costas ao diabo e não caia mais em pecado. Grandes movimentações estão ocorrendo e hoje quero estudar com você Apocalipse capítulo 18. Preste atenção ao verso 9. Esse verso faz referência ao futuro, ocasião em que Babilônia espiritual será punida por suas iniquidades. Esse verso diz que os reis da terra fornicaram com Babilônia. É isso que eles estão fazendo agora ao marcharem para a Santa Sé a fim de visitar o Papa sempre que têm oportunidade de ter uma audiência com ele. O verso 11 nos diz que os mercadores da terra, responsáveis por administrar a economia do mundo, estão envolvidos nestas grandes movimentações também. A Bíblia revela que são esses mercadores. Ao estudarmos um pouco aqui e um pouco ali, conseguimos montar o quebra-cabeça. O verso 23 diz que os mercadores eram os grandes da terra. Quem são os grandes homens da terra? São aqueles que controlam a economia e manipulam as nações, como a família Rothschilds e Rockefellers e outras elites e banqueiros, como o grupo Bilderberg, a Comissão Trilateral, o Conselho de Relações Exteriores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e assim por diante. A lista dos grandes homens da Terra é imensa e todos trabalham juntos. A propósito, você sabia que existe um Conselho Europeu de Relações Exteriores agora? Sim, é verdade. Desde 2007, período em que o Conselho Europeu de Relações Exteriores, ou ECFR, na sigla em inglês, foi fundado, ele tem aprofundado as relações dentro da Europa a fim de promover os objetivos da globalização. Ele funciona de forma semelhante ao Conselho de Relações Exteriores baseado nos Estados Unidos, embora adaptado às circunstâncias e perspectivas dos europeus. Espero ter a oportunidade de estudarmos juntos um pouco mais sobre isso. Ouça a seguinte citação, escrita pela Mensageira de Deus. Ela se encontra em Maranata, Meditação Matinal, página 180. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhe sobrevirão com força assombrosa. Você ouviu isso? Isso se refere a você e a mim. Uma grande crise se aproxima com força assombrosa. Ela provavelmente será gerada por uma imensa crise global que causará grande temor no coração dos homens. Continuarei a leitura. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos, e os que a eles se unirem serão homens marcados. Não parece que isso se refere à nossa época? Você notou a ligação entre a consolidação de recursos, a centralização do poder e a crise com força assombrosa que assolará o povo de Deus? Em outras palavras, há uma forte ligação entre a centralização das economias do mundo, os interesses globais do comércio e dos bancos e a terrível crise da lei dominical que afligirá o povo de Deus. Isso nos diz que todos os esforços dos líderes dos bancos centrais, ou mercadores da terra, e dos líderes do mundo em assumir o controle da economia, nos levarão à crise final. Eles têm um objetivo em mente: tornarem-se cada vez mais ricos e mais poderosos. Satanás e o Vaticano, no entanto, têm outro objetivo em mente: estabelecer a globalização religiosa e forçar a adoração espúria sobre o mundo inteiro. Claro que isso não significa que todos concordarão com Roma em seu coração, mas cooperarão com ela por causa dos benefícios oferecidos. Ouça o que está escrito em Apocalipse 13, 16 e 17. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A vasta maioria do povo se submeterá ao poder religioso global de Satanás, pois serão impedidos de comprar ou vender caso não cedam. As pessoas entrarão em pânico, pois não têm a menor ideia de como sobreviver sem comprar ou vender, e temerão por sua vida. Note, porém, que a marca da besta é colocada sobre a testa ou sobre a mão. Em outras palavras, há duas formas de se aliar a Satanás e ao seu poder global nos últimos dias. Intelectualmente, o que significa que o indivíduo concorda e segue Satanás com suas ações, ou exteriormente, o que significa que o indivíduo não concorda com as ideias, mas obedece por medo. Muitos não acreditarão no que a Igreja de Roma lhes dirá, mas se submeterão ao seu poder e atenderão às suas exigências, mesmo sem concordar. Para o diabo, não importa se concordamos ou não, tudo o que ele quer é que obedeçamos, mesmo que seja apenas exteriormente. Por outro lado, o selo de Deus é colocado apenas na testa, o que significa que aquele que aceitar esse selo aceitará intelectualmente e praticará a fé de Jesus, obedecendo a todas as suas instruções. Ouça o seguinte verso encontrado em Ezequiel 9, verso 4. Esse verso fala a respeito do selamento do povo de Deus nos últimos dias. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Essas palavras se referem à Igreja de Deus, não ao mundo. Em outras palavras, nos últimos dias, haverá um selo que será colocado na testa daqueles que fielmente suspirarem e gemerem por causa das abominações que são cometidas na igreja. Esses são aqueles que odeiam o pecado de todo o coração e lamentam-se profundamente pelo que testemunham na igreja de Deus. Note também que o selo é colocado na testa, não nas mãos. Isso é muito importante, pois o selo de Deus encontra-se na mente e no coração. Cumprimos a lei de Deus através das nossas ações, porque intelectualmente amamos a Cristo e a sua lei. Há muitos, porém, na igreja hoje, que vivem apenas uma religião exterior, não interior. Eles parecem bons, frequentam a igreja semanalmente, entoam os hinos. Essas, porém, não passam de demonstrações exteriores, não amam a Deus de coração. Vivem uma vida dupla, vivem uma vida de amizade com o mundo, mas revestidos de santidade. Essas pessoas perecerão com os juízos de Deus. Apenas os que possuem o selo de Deus, que pode ser colocado apenas na testa, escaparão da punição que sobrevirá aos ímpios. O profeta Ezequiel predisse a separação entre os que servem a Deus e os que fingem servi-lo. Note que o selo ou a marca de Deus é colocado sobre aqueles que suspiram e gemem pelas abominações que são cometidas entre o seu povo. Você fica agoniado, meu amigo, pelos pecados e pela corrupção dentro da igreja? Será que isso realmente é possível? Será que existem pecados tão sérios na igreja de Deus hoje que farão com que os anjos com suas armas destruidoras passem no meio do seu povo? Seja sincero, quanto você se entristece pelos pecados da igreja de Deus? Quanto você se lamenta pelo que vê? Ouço dizer que a maioria de nós não se lamenta como deveria, pois no mínimo concorda secretamente com boa parte do que está acontecendo. Pode ser que nos entristeçamos por algumas coisas de que não gostamos, mas será que realmente suspiramos e gememos pela salvação daqueles na igreja que estão perdidos e que estão conduzindo outros para a condenação, como também para falsos ensinos e fogo estranho, como a formação espiritual, esportes, entretenimento e até mesmo pornografia e licenciosidade? Quantos dentre nós estão realmente entristecidos pela constante quebra dos princípios da guarda do sábado? Ouço dizer que podemos até menear a cabeça em sinal de desaprovação, mas não ficamos realmente entristecidos a ponto de suspirarmos e gemermos em agonia perante Deus e rogarmos aos nossos irmãos na fé para abandonar os seus caminhos pecaminosos e viver por Cristo. Voltemos às considerações sobre as condições do mundo atual. Com tantos bancos indo à falência e muitos outros sendo absorvidos por bancos maiores, com tantas grandes empresas comprando outras grandes empresas e os bancos centrais do mundo consolidando as finanças mundiais sob poucas organizações globais, que por sua vez estão sob controle de uma rede de homens que trabalham em união de propósito, você não acha que estamos nos aproximando do tempo em que a crise religiosa chegará com força assombrosa? Aquilo que foi predito que aconteceria na economia global e no mundo comercial global antes do fechamento da Porta da Graça está se cumprindo diante de nossos olhos. Você também notou que a citação que lemos anteriormente diz que os sindicatos terão uma parte a desempenhar nas questões finais relativas aos últimos dias? Talvez você tenha prestado atenção aos protestos conhecidos como Ocupação de Wall Street, que ocorreram ao redor do mundo. Os sindicatos uniram-se abertamente e ofereceram o seu apoio aos protestantes. Até mesmo foi possível ver alguns cartazes identificando muito dos protestantes como integrantes de vários sindicatos. Os sindicatos estão instigando a agitação. Além disso, você percebeu que a Igreja Católica endossou essa manifestação? Ouça o que foi publicado pelo periódico Sydney Morning Herald. Um oficial veterano do Vaticano, Cardeal Turkson, afirmou que os protestos da ocupação de Wall Street são justificáveis, levando a Santa Sé exigir revisões das regras financeiras globais e o estabelecimento de um controlador do mercado internacional. Apesar de o Vaticano ter tido o cuidado de salientar que o documento emitido pelo Conselho Pontifício para Justiça e Paz, exigindo uma autoridade financeira e econômica global, não foi criado em resposta ao movimento de ocupação de Wall Street, o movimento, na realidade, está cooperando para atingir esse propósito. No entanto, a data escolhida pelo Vaticano para emitir o documento oferece apoio aos protestantes. Fico imaginando a razão disso. Você acha que há uma ligação profética entre tudo isso? Claro que sim. O Vaticano adquire cada vez mais poder de maneira furtiva e imperceptível. Ouça o seguinte trecho de O Grande Conflito, página 581. A palavra de Deus deu o aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá, por esse motivo, em censura e perseguição. Hoje, quero mostrar-lhe algumas maneiras em que Roma está sorrateiramente readquirindo poder. Isso envolve os grandes homens da terra, como também algumas coisas muito específicas que Roma está usando para manipular a economia. Às vezes, é um pouco difícil mostrar como isso está sendo feito, mas ocasionalmente ocorrem algumas movimentações óbvias que revelam suas ações secretas. Primeiro, gostaria de chamar sua atenção para um homem que já descrevemos em mensagens anteriores. Seu nome é Herman Van Rompuy. Ele é o presidente do Conselho Europeu, uma das principais organizações políticas da União Europeia. Em essência, ele é o presidente da Europa. Ele faz parte do grupo Bilderberg, uma sociedade secreta que trabalha para a ressurreição da antiga ordem católica romana da Europa. Pouco antes da eleição unânime de Rompuy para assumir a presidência do Conselho Europeu, ele fez um discurso em uma reunião do grupo Bilderberg, apresentando sua visão de como a Europa deveria ser governada. Ele está trabalhando arduamente para a ressurreição do Sacro Império Romano sob a autoridade moral do Vaticano. A seguir, ouça o que o periódico jesuíta Jesuit American Magazine afirmou a respeito de Herman Van Rompuy. Ele foi educado pelos jesuítas em Bruxelas. Graduou-se pela Universidade Católica de Leuven, Bélgica, e na década de 1980 escreveu um livro que apresenta a cristandade como uma ideia moderna. Ele é, em resumo, portador da tocha acesa pelos arquitetos católicos da unidade europeia, de Gasperi, Schumann, Adenauer, que, assim como Van Rompuy, eram todos cristãos democratas que criam que a fé e a Europa andam de mãos dadas. Em outras palavras, Herman Van Rompuy, cristão democrata belga, é católico romano treinado pelos jesuítas e possui uma visão católica da Europa. Devido ao seu treinamento jesuíta, ele possui um bom relacionamento com os jesuítas e crê totalmente na integração europeia e certamente está muito comprometido em unir a Europa sob a tradição católica romana em oposição à tradição secular. Ele até mesmo escreveu um livro sobre a cristandade que, literalmente significa o reino de Cristo na terra, ideia católica de unir a Igreja e o Estado. Em seu livro, Rompuy defende essa ideia como algo a ser adotado pelas sociedades modernas, em especial a Europa. Ele é atualmente a cabeça da alta política da Europa. Sim, há outras organizações políticas importantes na Europa, mas elas são menos influentes e menos poderosas do que o Conselho Europeu presidido por Rompuy. Recentemente, após uma reunião muito importante a respeito da crise econômica, Herman Van Rompuy deve ter sentido a necessidade de buscar conselhos de um poder maior. Assim, ele foi até Roma encontrar-se com Bento XVI. Para Rompuy, o Papa é tão importante para o futuro da Europa que ele sentiu ser necessário discutir a situação econômica europeia com o pontífice. Vivemos em um período de crise. A Europa enfrenta grandes problemas, afirmou o Papa. Após a reunião com o Papa, Rompuy reuniu-se com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcísio Bertone, que estava acompanhado, como de costume, do secretário de Relações com Estados, Monsenhor Dominique Mamberti. Um comunicado oficial do Vaticano afirmou que houve uma troca útil de opinião sobre a situação internacional e a contribuição que a Igreja Católica deseja oferecer à União Europeia. Qual seria essa contribuição? A contribuição do Vaticano é nada menos do que a ressurreição de seu domínio sobre a Europa. O Vaticano deseja restaurar sua função tradicional na Europa em guiar as nações, colocar ou destituir governantes do poder. O que seria uma troca útil de opinião? Certamente, o Vaticano aproveitou a oportunidade para dar a Rompuy alguns conselhos de como atravessar a crise, como também a respeito da política da Europa, reforçando o plano papal de uma Europa unida sob os princípios católicos romanos. O presidente do Conselho também discursou na Pontifícia Universidade Gregoriana e na Comunidade de Santo Egídio, duas organizações católicas romanas renomadas. Ele ressaltou que a União Europeia baseia-se na colaboração, no amor e no compromisso para um destino compartilhado. Mais tarde, na comunidade de Santo Egídio, o presidente afirmou: "As instituições europeias defendem a vida dos cidadãos. Elas não representam uma intromissão. Mesmo nesse período de crise global, nenhuma nação da União Europeia será deixada sozinha, pois a Europa é uma casa comum a todos." Rompuy parece ter visitado apenas instituições católicas romanas em sua viagem a Roma. Ao reafirmar seu compromisso com a integração da Europa nessas instituições católicas, sem dúvida, ele renovou a confiança dos líderes católicos romanos de que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para manter a União Europeia em pé e em progresso para restabelecer o Sacro Império Romano. Agora, apresento mais um indivíduo cuja função precisamos entender. Você já ouviu falar de um homem chamado Mário Draghi? Mário Draghi é um mercador da terra, muito importante. Ele nasceu, foi criado e treinado em Roma e mais tarde se tornou o presidente do Banco da Itália, Banca di Italia, ou Banco Central da Itália, permanecendo nessa função por quase 6 anos. Esse banco faz parte de uma rede de bancos centrais em todo o território europeu, unidos pelo Banco Central Europeu, ou BCE. Esses bancos trabalham em união a fim de manipular todas as economias da Europa para que a moeda comum, o euro, permaneça estável. Agora mesmo, o euro não está muito estável. Na verdade, ele está enfrentando grandes problemas. Mário Draghi também já atuou por 10 anos, de 1991 a 2001, como diretor-geral do Tesouro Italiano. Ele é responsável por controlar as finanças de toda a nação da Itália. Pense nisso por um instante. É difícil encontrar outro governo no mundo ocidental tão imerso em escândalos como a Itália, e no comando do Tesouro Público está Mário Draghi. Esse homem é o cabeça de tudo. Ele guarda consigo grandes segredos. Sem dúvida, ele está bem ciente, se não estiver diretamente envolvido, de alguns escândalos que aconteceram na Itália. Mário Draghi também atuou como membro do Conselho Administrativo de vários bancos e corporações. Acima de tudo, ele foi vice-presidente e diretor administrativo da Goldman Sachs, a famosa companhia global de investimento ligada ao Vaticano. Ele também atuou como diretor executivo italiano do Banco Mundial, em que esteve intimamente associado com o presidente Robert Zoellick, norte-americano, que, por sua vez, também é executivo da Goldman Sachs. O que isso nos diz é que esses homens e essas instituições não estão apenas trabalhando juntas, mas estão interligadas. Peter Sutherland, treinado pelos jesuítas e presidente não executivo da Goldman Sachs, entre outras iniciativas globais, também é conselheiro financeiro do Vaticano. Mantenha em mente que o Banco Mundial, o Vaticano e a Goldman Sachs estão trabalhando para controlar a economia do mundo inteiro sobre os princípios da globalização. A ligação de Mário Draghi com esses indivíduos também envolve muitos segredos financeiros e, certamente, alguns escândalos vergonhosos. A Goldman Sachs, por exemplo, esteve envolvida em inúmeras fraudes e escândalos financeiros globais. Um dos escândalos envolveu swaps de riscos de incumprimento, que são instrumentos financeiros complicados. A Goldman Sachs vendia e comprava swaps de riscos de incumprimento para os governos europeus, no esforço de disfarçar a rápida deterioração da situação financeira e econômica da Grécia. A Goldman Sachs trabalhou em união com outras organizações e talvez até mesmo com o Vaticano, na tentativa de esconder a condição financeira da Grécia. Portanto, quem é Mário Draghi? Sabemos que ele é um dos financistas globais mais importantes, o que o torna um dos mercadores da terra mencionados na Bíblia. Homens como Mário Draghi geralmente ficam por trás das cenas e trabalham em segredo. O fato de Mário Draghi ter sido recentemente apontado como o sucessor de Jean-Claude Trichet como o cabeça do Banco Central Europeu é revelador. Eis aqui um homem que assume uma posição importante e central em um período crucial da história econômica do mundo, um período de crise para a economia mundial, em especial para a economia europeia. Lembre-se de que as crises são oportunidades dos líderes globais para colocar as finanças do mundo sob seu controle, como também uma ótima oportunidade para os líderes políticos globais prepararem-se para a luta prestes a começar. Por trás de tudo, está a mão quase invisível de Roma trabalhando através desses líderes e instituições que, de acordo com a Bíblia, farão todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação, enquanto os reis da terra fornicam com ela e os mercadores da terra se enriquecem com a abundância de suas delícias. Apocalipse 18, 3. A crise também representa o momento ideal para essa mão secreta obter fortes vantagens e preparar-se para a maior batalha que a terra já testemunhou, o conflito final entre Cristo e Satanás pela lealdade do coração humano. O Banco Central Europeu está no centro de uma crise que envolveu nações europeias como Grécia, Itália, Espanha, Portugal e Irlanda, e que está se espalhando por outras nações. Até mesmo as mais fortes, como a França, ameaça destruir toda a economia global. No entanto, o Banco Central Europeu é o responsável por gerar a crise ao oferecer à Grécia e outras nações empréstimos a juros baixos, a fim de expandir a economia desses países. Agora, o Banco Central Europeu assumiu a posição de controlar o resultado sob a liderança da Alemanha. Mário Draghi é hoje o economista mais poderoso da Europa e exerce grande influência no resto do mundo. Sem dúvida, ele é um dos grandes homens da Terra. O profeta Isaías escreveu no capítulo 23, verso 8: Quem formou esse desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Esse verso faz referência à antiga cidade de Tiro, um tipo do Antigo Testamento que representa a Babilônia espiritual, ou o Vaticano. Note que os mercadores são príncipes, são aqueles que trabalham por trás das cenas a fim de manipular as questões do mundo. Os mais nobres da terra estão ligados ao Vaticano para atingir os objetivos da Igreja de Roma à medida que obtém mais poder e influência. No entanto, os mais nobres da terra não são os mais nobres do céu. Eles estão trabalhando contra o céu. Estão tentando construir um império global em rebelião aos princípios celestiais, assim como Nimrod. Note no verso seguinte o que o Senhor fará com eles. O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envelhecer os mais nobres da terra. Isaías 23, 9. Em outras palavras, Deus planeja deixá-los obter sucesso por um tempo, mas eles serão odiados globalmente. Deus permite que esses homens conquistem poder, dinheiro e controle. Na verdade, ele até mesmo permite que esses grandes homens da terra, os príncipes, organizem a tentativa final para o estabelecimento da globalização universal. Deus permite que os mercadores da terra conquistem todo esse poder para manipular o mundo inteiro, como também o comércio, as finanças e a economia. Permite que assumam um incrível poder global e finalmente concede-lhes liberdade para formar uma confederação global política, econômica e religiosa em nome da paz e da segurança, com o objetivo de atacar e destruir aqueles que guardam todos os seus mandamentos. Nesse momento, porém, Deus lhes mostrará o quão fracos e impotentes na realidade são. Deus permite que esses homens conquistem glórias mundanas e poder a fim de revelarem seu orgulho e humilhá-los. O Vaticano está no meio disso tudo. Apocalipse 18:15 nos diz que os mercadores da terra trabalham em união com Roma e dela se enriqueceram. Eles formaram uma aliança com o papado, e assim que estiverem prontos para atacar o povo de Deus por causa da sua lealdade ao reino de Cristo e à sua lei, Deus os humilhará e os envilecerá. Toda a glória que adquiriram será colocada por terra. Eles chorarão e se lamentarão porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Verso 11. Pode ser que hoje sejam famosos. Pode ser que seus nomes estejam em grandes instituições do mundo, como o Banco Mundial, Goldman Sachs, Banco Central Europeu, Banco da Itália, Reserva Federal dos Estados Unidos, mas todos eles serão humilhados. Todos eles enfrentarão os juízos de Deus. Eles verão seus planos onerosos resultarem em nada. Testemunharão seu adornado sistema de governo, economia e religião global se transformar em nada. Verão o povo de Deus serem resgatados de sua angústia, causada por eles, e serão fortalecidos, terrível como um exército com bandeiras. Cantares de Salomão 6:10 diz: Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Essa, meu amigo, é a descrição da Igreja de Deus, cheia do Espírito Santo. Aqui está a Igreja que vence pelo sangue do Cordeiro. Aqui está o povo que, apesar de ter sido duramente provado, agora assume seu lugar, e os ímpios, mercadores da terra, tremem de medo e lamentam-se em agonia ao testemunhar a punição de Roma. Percebe, meu amigo? Deus permite que esses homens assumam o controle e exerçam influência por um tempo. Ele permite que construam impérios e reinos, mas tudo isso apenas para que ele possa derrotá-los poderosamente como a força esmagadora, como a rocha que, em visão, Nabucodonosor viu destruir a grande estátua. Amigo, você não deseja fazer parte da igreja fiel de Deus? Eu desejo. Deus o chama, amigo, a seguir fielmente tudo o que ele diz. Não há nenhum ponto a ser negligenciado. Voltemos a Mário Draghi. É importante entender o tipo de homem que Mário Draghi é e o tipo de treinamento que ele recebeu. Ainda adolescente, Mário ficou órfão. Ele foi morar com uma tia por um tempo. Mas, a certa altura, esse jovem católico foi colocado sob a tutela de um grupo muito importante e poderoso. O Financial Times, periódico de credibilidade focado em eventos econômicos e que tem como público-alvo passageiros de primeira classe e classe executiva em voos internacionais, fez alguns comentários a respeito de Mário Draghi, como: sua educação rigorosa na escola jesuíta de Roma infundiu uma abordagem cuidadosa ao mundo. Qual escola jesuíta treinou Mário Draghi? Seu nome atual é Instituto Maximiliano Máximo. Esse instituto foi fundado pelo próprio Inácio de Loyola em 1551. Ele também é conhecido como Colégio Romano e atende alunos de ensino médio. Foi nessa instituição que o documento Ratium Studiorum foi finalizado e publicado em 1599. Ratio Studiorum, ou o Plano Oficial para a Educação Jesuíta, descreve os métodos principais da educação jesuíta que ainda são usados em suas escolas. Um dos objetivos bem conhecidos dos jesuítas é controlar a educação dos jovens. Eles sabem que quanto mais cedo conseguirem controlar a educação dos jovens, mais eficiente e duradouro será o treinamento. Além disso, sabem que, ao assumir o controle dos jovens, eles poderão ser usados mais tarde para atingir os objetivos jesuítas ao assumir posições de destaque no governo ou na economia. O periódico Financial Times também afirmou: o Sr. Draghi é disciplinado e às vezes enigmático, atributos muito úteis para um banqueiro central. Enigmático é uma palavra muito interessante. Ela significa misterioso, que causa perplexidade, intrigante e ambíguo. Não é exatamente isso que poderíamos esperar de um banqueiro central treinado pelos jesuítas? Referindo-se ao período anterior de Draghi se tornar o cabeça do Banco Central da Europa, o Financial Times disse: recentemente, ele mantém discrição, cuidando para não minar a autoridade de Jean-Claude Trichot, atual presidente do BCE, com qualquer sinal de discórdia. Os que estão familiarizados com a sua forma de pensar relatam que sua carreira o ensinou as virtudes do pragmatismo. Eis aí outra palavra interessante que precisamos entender. O significado comum dessa palavra é prático. No entanto, há um uso mais amplo, mais antigo para essa palavra, que significa pessoa intrometida e que interfere. Ela também sugere que a pessoa com essa qualidade sabe como manipular o resultado através de negociação, da transigência e até mesmo do engano. Os banqueiros centrais, meu amigo, estão sempre se intrometendo e interferindo na economia de várias formas. Os banqueiros centrais manipulam o resultado. Ser autodisciplinado, falar de forma enigmática e ser pragmático são qualidades muito bem conhecidas aos jesuítas, e Mário Draghi provavelmente aprendeu a ser assim sob a tutela dos jesuítas do Colégio Romano. Portanto, Mário Draghi é um católico romano dedicado à restauração da Europa Católica Romana ou à ressurreição do Sacro Império Romano. Ele é um homem intimamente familiarizado com a maneira de agir das elites e dos globalistas que manipulam a economia do mundo, pois é um deles. Ele está agora em posição de manipular as finanças da Europa a favor dos planos de Roma. A Bíblia diz que os mercadores da terra aliaram-se a Roma a fim de se enriquecer e conquistar poder para o Vaticano. Quanto mais pessoas assim Roma tiver sob o seu poder, mais eficiente ela será em assumir o controle do mundo inteiro. No período em que atuou como presidente do Banco da Itália, Mario Draghi afirmou que os bancos centrais devem assumir a liderança para restaurar a ordem. Isso significa que, entre outras coisas, que através da manipulação das taxas de juros, os bancos centrais se tornarão a solução para os problemas que eles mesmos são responsáveis por criar devido às suas políticas monetárias frouxas. Essa é uma tática jesuíta clássica. Draghi continuou: os bancos centrais devem considerar a ampliação de sua função na defesa da estabilidade financeira, com melhores resultados e até mesmo o uso de taxas de juros para esfriar os mercados superaquecidos. Descrevendo a situação como batismo de fogo, um termo religioso, um jornalista do periódico UK Guardian escreveu que a primeira coisa que Mario Draghi fez foi reverter o aumento das taxas de juros do seu predecessor, Jean-Claude Trichet. Nas duas primeiras reuniões de Draghi, ele diminuiu as taxas de juros. Ele não se opôs à decisão de Trichet de aumentá-las, mas esperou até que fosse indicado para assumir o cargo para reverter a tendência. Trichet estava tentando fortalecer a moeda e a economia europeia, mas Draghi está agora fazendo o que a maioria dos bancos centrais fazem durante momentos de crise. Eles diminuem certos empréstimos entre bancos para 0,5% ou 0,25%. No final, essa medida afeta profundamente a economia. No entanto, deprecia a moeda e empobrece o povo, removendo a classe média da sociedade. Assim, há mais uma posição muito intrigante que Mario Draghi assumiu. Acima de todos os bancos centrais do mundo, há um banco coordenador, conhecido como Banco de Compensações Internacionais, baseado na Basileia, Suíça. Esse banco foi fundado em 1930 por vários bancos centrais europeus e alguns interessados particulares. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Banco de Compensações Internacionais demonstrou muita amizade para com os nazistas, que utilizaram os serviços do banco para o seu proveito. Por exemplo, o vice-presidente do Reichsbank nazista também era o presidente do Banco de Compensações Internacionais. Uma das coisas que esse banco fez foi confiscar o ouro do governo austríaco depois da união política com a Alemanha em 1938 e entregá-lo nas mãos dos nazistas. Agora, o Banco de Compensações Internacionais possui objetivos globais. Mario Draghi atuou como membro do conselho administrativo desse banco. O que tudo isso nos diz é que esse banqueiro relativamente desconhecido é, na verdade, um dos principais jogadores das finanças globais e está no jogo há muito tempo. Ele está familiarizado com as atividades dos bancos centrais do mundo e com o Banco do Vaticano. Ele conhece muito bem os princípios da manipulação financeira global. Não é por acaso que Mario Draghi foi escolhido para presidir o Banco Central Europeu. Como católico romano dedicado à ideia de uma Europa católica, Draghi certamente cooperará com seus instrutores jesuítas. O apelo recente do Vaticano para uma reforma radical no sistema econômico global e a criação de uma autoridade econômica global para administrar a economia do mundo é um perigoso chamado ao fim da liberdade econômica mundial. Esse Banco Central Global manipulará a economia global, assim como os bancos nacionais e regionais manipulam as economias nacionais e regionais. Esse banco até mesmo terá o poder de tributar atividades financeiras internacionais, de acordo com o plano apresentado pelo documento. Trata-se de um plano puramente socialista que revela as verdadeiras intenções do Vaticano em controlar o mundo inteiro. A declaração apresentada pelo Conselho Pontifício para a Justiça e Paz está em harmonia com a encíclica econômica de 2009, Caritas Veritatis, de Bento XVI, em que ele denunciou uma mentalidade de lucro acima de qualquer custo como causa da crise financeira. Em outras palavras, o Papa e o Vaticano estão aproveitando a crise para promover seus planos globais. Isso já estava predito na profecia bíblica. Apocalipse 18 nos diz que as economias do mundo estão ligadas ao Vaticano, versos 11 e 15, que está trabalhando para impor uma religião global, Apocalipse 13, 8. As sanções econômicas serão impostas àqueles que não participarem da religião global, verso 17. Existe apenas um poder religioso em posição de atingir esse tipo de resultado e cumprir a profecia bíblica. O Vaticano, ou a Santa Sé, que é ao mesmo tempo uma igreja e uma nação-estado, e que exerce influência política e financeira em uma escala capaz de abalar regimes globais políticos e econômicos, é a única entidade com poder de estabelecer e obrigar as nações a impor uma religião global. Os pronunciamentos do Vaticano sobre a economia têm como objetivo orientar os líderes mundiais, como também a Igreja Global, publicou o periódico Fox News. O Vaticano faz declarações como essas a fim de influenciar os estrategistas políticos e legisladores em nível internacional. Embora as declarações em geral soem boas ao ouvido desatento, elas sinalizam sugestões políticas específicas à luz das questões contemporâneas que estão ocorrendo no mundo, e os líderes mundiais dão ouvidos. Quando o Vaticano ou os bispos católicos, por exemplo, falam sobre o fim da pobreza, eles se referem à redistribuição monetária dos ricos para os pobres, um conceito socialista criado para destruir a classe média. Para aqueles que não entendem o que se passa por trás dessas declarações, elas soam piedosas e bem-intencionadas, conferindo um ar de santidade à Igreja aos olhos do povo. No entanto, o Vaticano não está interessado em redistribuir sua enorme riqueza aos pobres, embora devesse ser a primeira nação-estado a dar o exemplo de como trabalhar em prol do bem comum. Embora suas declarações sejam vazias e hipócritas, o papado faz uso de sua suposta piedade para influenciar as nações para cumprir seus próprios interesses. O plano, discutido no documento do Vaticano, embora apresentado em termos de troca voluntária para o bem maior mundial, na verdade exige que as nações submetam a sua soberania a um novo corpo mundial munido de autoridade de tributar e administrar todos os movimentos de capital entre os países. Com a desculpa de ajudar as nações mais pobres, esse plano remove a liberdade econômica mundial. Sem dúvida, afirma o documento do Vaticano, essa transformação será feita à custa de transferência gradual e equilibrada de parte do poder de cada nação para uma autoridade mundial e para autoridades regionais. Mas isso é necessário em um momento em que o dinamismo da sociedade humana, da economia e do progresso da tecnologia transcende as fronteiras que, na realidade, já estão bem corroídas em um mundo globalizado. O problema é que as nações pobres podem receber toda a ajuda que as nações ricas desejarem oferecer, mas isso não as ajuda a enriquecerem, nem mesmo por conta própria. A corrupção, o crime obstinado e outros problemas que assolam as nações em desenvolvimento removem as vantagens que a ajuda externa supostamente ofereceria. O resultado da ajuda é praticamente ineficaz. O documento sugere que a autoridade mundial comece nas Nações Unidas, ONU. A Santa Sé enxerga a ONU como uma organização que a Igreja pode administrar, a fim de atender seus próprios interesses. Caso contrário, não faria tal sugestão. A ONU, porém, é profundamente incapaz de administrar qualquer coisa de natureza global. A Santa Sé não desconhece a realidade. Portanto, a única conclusão é que a Igreja de Roma possui uma aliança com esses poderes a fim de promover seus objetivos. Esses são mais alguns dos grandes homens da Terra. Se a Comissão das Nações Unidas de Direitos Humanos for uma indicação, escreveu o periódico Newsmax, a implantação da opinião do Vaticano gerará exatamente o resultado oposto do esperado. longe de criar uma ordem econômica mundial mais justa e de conferir poderes àqueles que não têm, afirmou o periódico. O esquema controlador de finanças supranacional, administrado pela ONU, privará bilhões de pessoas ao redor do globo de sua liberdade econômica e concentrará o poder nas mãos de poucos burocratas internacionais anônimos. Isso seria do agrado do Vaticano, pois assim poderia concentrar-se apenas em colocar seus próprios agentes ou apoiadores nos cargos de importância e administrar esses poucos mercadores da terra internacionais anônimos para servir aos seus próprios interesses. De que maneira essa forma de justiça social concilia a repressão necessária que acompanha com a liberdade espiritual do mundo cristão? O fato é que a Igreja Católica Romana não coloca em prática seus próprios ideais cristãos em nenhuma área sequer. O controle da sociedade é objetivo de Roma, especialmente a imposição da religião. Roma faz uso de sua pretensa religiosidade para conquistar a aceitação e poder, mas trabalha para escravizar as massas. Como no passado, esse esforço recente em usar ferramentas coercivas seculares que lhe são inerentes para atingir os objetivos sociais da Igreja é um prelúdio para o uso das mesmas ferramentas para atingir seus objetivos religiosos. É muito interessante acompanhar o Vaticano colocar seus planos em prática na arena pública. O documento do Vaticano também ataca o que chamam de pensamento utilitário, afirmando que aquilo que é útil ao indivíduo nem sempre favorece o bem comum. A ênfase do bem comum revela mais uma vez a perspectiva socialista. Roma nunca muda. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantaram com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram senhor sobre reis e príncipes e reclamam as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. O Grande Conflito, página 571. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhe sobrevirá, e não escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Patriarcas e Profetas, página 104. Amigo, vivemos em um período de grandes movimentos furtivos e imperceptíveis. O papado está trabalhando diligentemente, silenciosa e sorrateiramente, a fim de cumprir os eventos preditos na Bíblia. A Igreja de Roma coloca seus agentes ou amigos em altas posições e eles realizam seus propósitos. Eles a tornarão cada vez mais poderosa. Você está preparado para a surpresa? Você tem depositado tudo o que lhe diz respeito no altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus tem a sua completa atenção? Ou você ainda está brincando com as coisas desse mundo que você sabe que Deus proibiu? Amigo, através do desenrolar dos fatos atuais, sabemos que não resta muito tempo. Coloque-se a si mesmo e a sua família sob a sombra do Onipotente, pois os mercadores da terra, os reis da terra, os grandes homens da terra, aliaram-se ao papado para colocar você sob o seu controle e sob controle de Satanás. Oremos. Nosso Pai Celestial, é imperativo que o teu povo esteja pronto para a crise vindoura. Mais do que nunca, precisamos do teu poder em nossa vida para vencer as tentações de Satanás. Concede-nos o Teu Santo Espírito para que possamos atender à voz de Jesus a nos convidar para um relacionamento mais profundo com Ele. Desperta o nosso coração insensível e endurecido e prepara-nos para o céu. O fim está perto e precisamos de Jesus agora, mais do que nunca, para preparar o nosso coração para sermos selados. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.